Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:11 na Bahia, bom dia. Quinta-feira, quintou, final de semana tá batendo na porta e a metralhadora da informação tá chegando. Todo mundo ligado com a gente. A maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. É a metralhadora da informação que chega chegando no oferecimento do especial Tese Max. É o poderoso TZ Max, Gustavo Vidro Elétrico, Clínica Amo, Lojas Planeta Doce, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Dividida a bancada tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia, chegando!
Marinho!
Chegando para dar bom dia para todo mundo com rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Aquele abraço. Vem comigo, vem com Robertinho Scarpita, estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. E meu abraço hoje vai para uma figura maravilhosa, ex-vereador em Itabuna, ex-vereador em Ilhéus e pastor evangélico. É Reginaldo Silva, tá ligado no Tropa de Elite.
Grande abraço aí, acorda pra vida, viu? Nossa equipe já escalada também no Tropa de Elite, é o time que leva a informação de toda a região, do Giro Regional do Tropa. Vini Santana, Priscila Varjão, Nath Almeida, tem Manuel Messias, tem Paulo José aí no Bola Dentro, tem Edenildo Braga. Hoje tem mais uma rodada aí da Copa Interbairros de Ilhéus, dois jogos, e a gente vai estar trazendo a informação aqui no nosso programa. Hoje também, né, repórter, a gente vai fazer uma bancada trazendo três secretários municipais para contar toda essa negociação com a categoria dos professores.
É o secretário de Finanças, o Fernando Fernandes, a secretária de Educação, Evani Cavalcante, e o secretário de Gestão, o Cristiano Caboclo, ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Isso mesmo, você fica ligado, viu? Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esta quinta-feira e logo depois as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E a temperatura?
Termômetros marcando 26 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. 2% é a probabilidade de chuva para hoje, né? O clima será predominantemente ensolarado, seu repórter, nesta quinta-feira. O sol já deu um oizinho assim, tá bem disfarçado, mas de acordo com a agência Clima Tempo, ele vai dar o ar da graça assim, viu? É o outono, seu repórter. Você tá querendo que o inverno... Ontem fez um friozinho, né? O inverno tá batendo na porta também. Mês que vem, mês já de inverno.
Ontem nós ficamos travestidos de itabunense. Passamos o dia todo em Itabuna.
Ai, 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 viu? 6:14 na Bahia, 6:14, esse é o Tropa de Elite. E você confere a partir de agora as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Núcleo de homicídios de Ilhéus, delegado Helder Carvalhal montar quebra-cabeças. Dois homicídios registrados em pontos diferentes, sendo um no bairro do Pontal e o outro homicídio ocorrido no distrito de Banco Central, onde a vítima teve a cabeça decapitada.
É, notícia boa no nosso site. Ilhéus conquista aprovação para obras em 14 encostas do município junto ao governo federal.
Gustavo de Jesus Santos tinha 17 anos, estava desaparecido, foi encontrado morto na região de Lençóis de Una, com sinais de crueldade.
Provedores de internet denunciam cortes de cabos de fibra ótica pela Coelba, sem ordem de serviço.
Ilhéus ganha Observatório da Criança. É Observatório Municipal Realização. Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Amanhã, inclusive, a gente vai estar batendo papo com o professor Gurita, vereador Gurita, amanhã, seu repórter, é aqui no Tropa de Elite. O que é que tem mais?
Presidente da Colônia de Pescadores Z34, Reinaldo Oliveira dos Santos, o Zé Neguinho, está em Brasília buscando solução para o seguro defeso. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Hoje, dia 7, tem a 10ª rodada, né, da primeira Copa Interbairros de Ilhéus, Avenida Esperança, São Miguel, Basílio e Itapera. Seu repórter lá no Mário Pessoa, todos os jogos acontecendo no Mário Pessoa. A Cuípe do Meio também é recebendo aí melhorias, ações do governo municipal lá no Acuípe do Meio. Tem também, né, a questão do programa muito importante para se acolher famílias que estão nos alfanatos, seu repórter do município, um trabalho aí da secretária Sayonara Machado, que a gente também vai poder falar um pouquinho. Tem um link disponível para você que quer fazer, né, esse acolhimento lá no site oficial da Prefeitura de Ilhéus. Bom dia para todo mundo, vamos juntos até às 8 aqui com Tropa de Elite.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa para você, Pedrinho Ávila, aí no bairro Teotônio Vilela, são 6:18. 6:18. Olha, mais um homem foi assassinado, teve a cabeça decapitada no distrito de Banco Central, município de Ilhéus. A violência extrema com requintes de crueldade, assustando aí os moradores do Banco Central, né? Mais um homem foi, repito, assassinado. Ele teve a cabeça decapitada, jogada em via pública, revelando aí a insegurança, a ausência do Estado para reprimir a criminalidade. A cena do crime, parte do corpo da vítima, apenas identificada por Nego. O Nego, que segundo informações, trabalhava como cambista do jogo do bicho, foi encontrado na sala de uma residência, na poça de sangue, enquanto a cabeça estava na rua, próximo da casa onde o crime aconteceu. A PM, a Polícia Militar, o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foram acionados para a realização do levantamento cadavérico, além da coleta de provas que possam ajudar o Núcleo de Homicídios de Ilhéus, delegado Helder Carvalhal, nas investigações e autoria de mais um homicídio, com as mesmas características, ocorrido em menos de 15 dias na localidade do distrito de Banco Central, município de Ilhéus. Daqui a pouquinho eu volto falando sobre o crime ocorrido no bairro do Pontal, onde o empresário foi morto ao sair de casa, foi fuzilado na porta da casa onde morava, no bairro do Pontal, e vocês vão ficar sabendo de tudo aqui no programa Tropa de Elite. Então aí, um quebra-cabeças para o delegado, doutor Helder Carvalhal, né? Além desse homicídio, onde o Nego teve a cabeça decapitada em Banco Central, tem esse outro homicídio ocorrido no bairro do Pontal, esse fuzilamento, e ainda tem um garoto de 17 anos, o Gustavo de Jesus Santos, que estava desaparecido. O corpo foi encontrado na região de Lençóis, município de Una, com sinais de crueldade. Daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite, seu Escapita.
Seu repórter, ontem realmente a cidade de Ilhéus, um alerta gigantesco em relação a essa violência. Olha, nós estamos com o programa Família Acolhedora, inscrições abertas até o dia 27 de maio. A Secretaria de Ação Social e Combate à Pobreza, seja uma família acolhedora. O acolhimento é temporário, o amor é para sempre. Então estão abertas as inscrições para o programa Família Acolhedora, uma iniciativa que transforma vidas por meio do cuidado. As inscrições seguem até o dia 27 de maio. Mais informações, né, você acessa aí o site oficial da Prefeitura de Ilhéus e também no Instagram aí da Secretaria, né, sec_promoção social Ilhéus. Acolher é um gesto de amor que faz toda a diferença. Na próxima semana a gente vai estar batendo um papo com a secretária, a Sayonara Machado, para falar mais um pouquinho desse projeto interessante, que é o programa Família Acolhedora, inscrições abertas até o dia 27. Olha, daqui a pouquinho, provedores de internet estão na bronca, seu repórter. Estão denunciando cortes de cabo de fibra ótica por parte da Neoenergia Coelba, sem ordem de serviço. Esse negócio dos postes, a gente vê uma poluição visual gigantesca, viu? Vini Santana chega chegando no primeiro giro. Aqui a notícia não para, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia! Vini Santana, é com você!
Muito bom dia, meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou o Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e olhos? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Aurelino Leal. Porque, olha, duas pessoas elas ficaram gravemente feridas após um acidente envolvendo três veículos na tarde desta quarta-feira. De acordo com informações aí que foram apuradas no local do acidente, a colisão envolveu um Voyage e um Zafira, além de um caminhão. O Voyage seguia no sentido de Itabuna quando teria realizado uma ultrapassagem indevida, colidindo com o Zafira e em seguida provocando o envolvimento do caminhão. Com um forte impacto, aí, duas pessoas ficaram gravemente feridas. Equipes do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros, encaminhando aí as vítimas ao hospital de base em Itabuna. O motorista da Zafira ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros, que atuou aí na retirada da vítima. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e olhos? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abraço para você. Viu? Falar em acidente ontem, fiquei sem entender aquele acidente ali próximo da Seplac, seu repórter. Capotou numa reta, barbeiragem, excesso de velocidade, perdeu o controle do veículo.
Pode ser a bandeja. Ah. A bandeja está estragada. Aí quando o cara vai fazer o alinhamento e aí chega lá em Bolão para fazer o alinhamento, o Bolão diz: ó, tem que trocar a bandeja aí, porque. Aí
tem que ir lá para Elson Mecânica procurar
o Jaque. Lá para Elson colocar uma bandeja nova. Porque assim não chega o alinhamento. Não, e aí agora,
É sério, você viu? Eu fiquei sem entender. O carro capotou ali.
Capota, carro sem manutenção.
Uma reta ali, rapaz.
Falei pra você do alinhamento. Tem que ter alinhamento.
Cuidar, né?
Se tiver alinhamento, não capota.
Ah, tá certo. Bom, são 6 horas mais 25 minutos na Bahia, 6h25. Esse é o Tropa de Elite. Até as 8 pra você. Olha, várias empresas de internet, né, provedores, estão denunciando cortes do cabo de fibra ótica por parte da Neoenergia Coelba sem ordem de serviço, repórter. Tem essa informação aí do que os postes pertencem a Coelba, né? Isso aí tem que ter. Inclusive, já saiu várias notícias sobre essa situação. E a gente vê uma poluição muito grande no visual das cidades, né? A poluição urbana é gigantesca. Tem situações aí, muitos fios, quase pegando na cabeça das pessoas.
E agora tá um embate, né? Chega o cara da Coelba e pá, eu tenho certeza que aquele amigo aquele amigo nosso da Coelba, que é diferenciado, eu tenho certeza que ele não faz esse tipo de coisa.
Presta bem atenção.
Ele é profissional.
Empresas estão relatando que equipes da concessionária agiram de forma indiscriminada, mesmo após reunião com dirigentes da Neoenergia Coelba, afirmando que remove apenas cabos irregulares. Se teve reunião, se teve esse acordo aí, né? O porquê que deixar imagina só os clientes, como é que ficam, seu repórter. Então, provedores estão na bronca aí e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Tem que buscar uma solução, para isso aí. Imagina, você está lá navegando, então o sinal sumiu, seu repórter. Agora, por quê? Porque foi cortado o cabo de fibra ótica.
Quem é o trabalhador da Coelba diferenciado?
Deixa o Alfredão em paz. O Alfredão está indo para o trabalho agora.
Alfredão está ouvindo Tropa de Elite e ele é diferente, profissional. Ele não faz esse tipo de coisa.
Olha, daqui a pouquinho, o prefeito Valderico Júnior ontem deu essa notícia boa, né? A gente estava na esperança grande. Inclusive, foi uma das propostas de campanha, o Vivo Morro 2.0, buscar recursos em Brasília para poder fazer, né, encostas na cidade. A notícia boa chegou ontem, Ilhéus conquistando aprovação para obras em 14 encostas do município. O volume, né, de dinheiro, tudo isso tem uma matéria muito legal lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Você continua ligado no Tropa, que a gente vai trazer essa notícia
aqui. Agora
boa,
com,
né?
Inclusive
14 autos da cidade, 14 encostas.
O nome
encostas
de cada local que vai ser contemplado.
Você tem aí?
Eu tenho, mas eu trago
bacana
daqui a pouco.
Aqui é o Tropa, é a metralhadora da informação. No ar, até as 8 para você. Olha, Maio Amarelo terá programação intensa aqui na Bahia, o governo do estado, todo mundo vai investir em educação e segurança para o trânsito. Aqui em Ilhéus, a Sutran, através do superintendente e toda a equipe aí, o Fabrício Nascimento, também fazendo essa campanha bacana, a gente ter que ter um trânsito, né, mais seguro. Eu acho que é o desejo para todo mundo, né, senhor repórter? Reduzir esse número de acidentes no trânsito. Trânsito brasileiro é o trânsito que mais mata no mundo. Essa estatística, né, tá aí para todo mundo saber. O trânsito brasileiro é o trânsito que mais mata no mundo. Vamos no zap? Vamos no zap, zap. Dá moral para quem dá moral para gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
739-8829-1029. Bom dia, bom dia, bom dia. Dona Julita acordou cedo hoje, hein? O grupo aí da melhor idade, Dona Julita.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é a Julita falando.
Bom
passando
dia.
Passando a vitória de já um excelente dia na paz, abençoado para cada um de nós. Fico com Deus.
Amém, 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 Dona Julita. Bom dia, o povo fala.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Tropa de Elite. Latino Capoeira chegou.
Fala, Latino.
Já tô ligado ouvindo vocês aí, vão? Tô ligadinho, ó, vindo aqui, ó, Tropa.
Tô vindo aí.
Tô vindo a Gabriela FM, a Rádio Princesa do Sul.
Estou
por cá, manda um alô pra mim aí.
Acorda. Não sei
de mandar um alô pra Latino, não, pra Latino aí.
Acorda pra vida, Latino.
É carente. Viu? Latino Basílio, Rua do Meio, um axé, axé Bahia.
Axé,
cheio de saúde, cheio de paz.
Axé,
vamos que vamos.
Ah, eu vi o Latino falando que é carente, seu repórter. Ei, danado, grande Latino aí, figuraça, viu? Gregório, grande Gregório, também um abraço pra você. Tem um dia do guia turístico, viu, seu repórter? Gregório, daqui a pouquinho tem mensagem do Gregório aqui pra gente. Gregório é uma figura, viu? O Ciso Boy tá aqui pedindo pra gente divulgar o Trido, né? 10 a 12 de maio, é o tema central aí com Nossa Senhora de Fátima. Um abração, é dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Vai ter procissão, vai ter missa festiva. Silvio Boy, um abraço para você, viu? Rosana Costa, da Osmundo Marques, para hoje, que Deus proteja e abençoe cada segundo, cada minuto, cada hora desse nosso dia. Que sejamos ricamente abençoados com saúde, paz, harmonia e felicidade. Feliz quinta-feira, viu? Pedrinho Ávila. Bom dia, bom dia, bom dia, homem do Barracão Azul. Marinho Santos está pegando no pé do Pedrinho. Pedrinho Ávila acorda cedo, repórter.
Ele está acordado, está na escuta.
Acorda cedo. Cida Nascimento, bom dia, Cida. Bom dia.
Robertinho.
Bom dia.
Bom dia. Marinho Santos também. Quanta violência, né, Robertinho?
Quanta violência na cidade, viu?
Estou aqui ligadinha em vocês, eu sei. Acordo tempo, viu?
Que bom, né?
Um beijão pra você, pra Mário Santos. Um bom dia pra meu filho Danilo. Pra minha amiga Suelene Mundão, Edivaldo Pedreiro. Viu? E pra todo mundo aqui na Barra. Um abraço, um saudade.
Valeu.
Boa quinta-feira.
Feliz quinta,
beijão,
né?
Pra vocês, um abração.
Abração, Cida.
Bom dia, Marinho Santo.
Bom
e
dia. Aqui
fala de Célia. Marinho Santo, eu quero pedir pra alguém, né? Prefeito, mandar alguém lá na estrada de Sambaituba.
Sambaituba! Estrada de Sambaituba aí, né?
Na entrada, né? Aquela placa, né, que botaram lá, né, bem-vindo a Sambaituba, aquela placa tá caindo, né, para mandar alguém olhar aquela placa. Aquela placa tá caindo, a escada tá em cima de um carro, para olhar aquela placa lá, viu?
Gisélia!
Eu já agradeço.
Valeu, bom Gisélia. Dia. Bom dia, bom dia. Saudar aí os amigos de Sambaituba. Olha, prestação de serviço aqui no Tropa de Elite, Marinho Santos Scarpita. Olha, ontem pela manhã, acredite que já eram as 9 horas, eu encontrei um cartão de crédito no compartimento de um caixa eletrônico. O cartão está no nome da Wanda M. Araújo. Peço através desse programa, líder audiência, que anuncie, né? Anuncie aí. Então, atenção, atenção. Ô, Wanda, Wanda M. Araújo, você conhece a Wanda, né? Informa, a Wanda esqueceu no caixa eletrônico lá do Banco do Brasil. Aí o nosso amigo Milton Balduino está aqui já pedindo essa divulgação aqui no Tropa de Elite, utilidade pública, prestação de serviço. Quem encontrar aí, entre em ação aqui com a gente, viu? Ô Milton, obrigado pela sua participação. O telefone do Milton tá aqui, é o 9-9200-5531, ou entre em contato aqui com Tropa de Elite, no Zap Zap da Gabi, que a gente chama no ar, e aí o Milton tá com o cartão,
detalhe,
vai poder fazer essa entrega. Chegue chegando, seu repórter.
Olha, Scarpe, a informação chegando e o Tropa de Elite batendo de primeira para você. Preste atenção, GG do bairro Sucupira trocou tiros, troca de tiros com a polícia, foi atingido, socorrido à emergência do hospital, não resistiu, companhia 71, Canavieiras. Agora esse bairro Sucupira, não sei se fica em Canavieiras ou em Una, e a polícia visando combater a crescente onda de crimes na área da Companhia 71, foi montada uma ação de combate. Na ação, que contou com as guarnições da Companhia 71, e aí houve essa troca de tiros no bairro Sucupira, onde o GG era uma das lideranças negativas do bairro, foi atingido, foi realizado o socorro, porém GG evoluiu em óbito, acabou de morrer. Daqui a pouquinho mais detalhes aqui no programa Tropa de Elite.
Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM.
São 6h34 na Bahia. Tem mais um giro chegando. Já também a gente traz aí, né, a estatística da 70 CIPM, o mês de abril, toda a produtividade da 70.
É, chegando a informação que o bairro Sucupira fica no município de Una.
Isso, Sucupira Una.
Bairro Una.
É, lá na cidade de Una, troca de tiros e a informação chegando no Tropa. Priscila Varjão, direto de Uruçuque, mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia para você, ouvinte da Gabriela FM, ligado aqui no nosso Tropa de Elite. Priscila Varjão chegando aqui no Giro Regional nesta quinta-feira, 7 de maio. E hoje o assunto é coisa boa, viu, meninos? É festa, é tradição. É o nosso São João. O São João de Uruçuca já está confirmado e chega com uma novidade aí que carrega identidade, história e orgulho. O nome agora é São João do Mel. A mudança não é só estética, ela resgata a essência do município que tem sua origem ligada à abelha Uruçu, símbolo que dá nome à cidade e representa riqueza, tradição e valor cultural. Mais do que uma nova marca, o São João do Mel nasce com a proposta de fortalecer a identidade do povo uruçuquense e transformar a festa em uma tradição ainda mais forte na região. E ó, já pode anotar na agenda. A festa acontece de 19 a 21 de junho. E no dia 22 de junho tem um tradicional forró do girassol. E olha, as atrações já começam a animar o público. Entre os nomes confirmados estão Seu Mastruz, trazendo autêntico forró raiz, Fuô de Mandacaru, com muita tradição nordestina, Devinho Novaes, representando a rocha que o povo gosta, e pela primeira vez em Uruçuca, Teuzinho, novidade aí na programação. E como diz o ditado por aqui, Bahia sem a rocha é igual abelha sem mel, não dá, né? A programação ainda não acabou, mas atrações devem ser anunciadas aí nos próximos dias, e a gente segue atualizando você aqui no Tropa de Elite. E eu vou ficando por aqui. Amanhã, se Deus permitir, eu volto com mais informações de Uruçuca aqui no nosso Giro Regional. Priscila Baixão para o Tropa de Elite na Gabriela FM.
Valeu.
Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Amanhã o nosso encontro já está marcado, viu, Priscila? Vamos dar aquela faturada agora no Tropa de Elite, tomar aquele chocolatezinho gostoso. Estamos em Ilhéus, a capital do chocolate. A turma que gosta daquele mingauzinho gostoso, Tropa de Elite indica o mingau da Dona Marizete, na feirinha do Guanabara, viu? Bom demais aí. Tem a turma do mingau também na Feira do Malhado, na Central da Urbis. A turma aí espalhadas por toda a região. Destaque da volta, repórter.
Gustavo de Jesus Santos, 17 anos, estava desaparecido. Foi encontrado morto na região de Lençóis de Una, com sinais de crueldade.
E ainda, Ilhéus garante 60 milhões para obras em costas e ampliações de contenção de riscos. Até as 8, Tropa no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Clínica Amo, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Bom dia, bom dia.
Era a hora 6h46, 6 horas mais 46 minutos. Olha, foi remarcada a nova data e para a entrega do título de cidadão ilhéense ao senador Ângelo Coronel. Próxima quarta-feira, dia 13, viu, seu repórter? Estava programado para hoje, né? Mas a informação ontem, ajustes de agenda, fica para o dia 13 a entrega do título de cidadão ilhéense ao senador Ângelo Coronel. Um abraço aí à vereadora e vice-presidente da mesa diretora, a vereadora Rúbia Carvalho.
Ainda
toda a assessoria da vereadora aí.
Ainda bem que o Ângelo Coronel está vindo a Ilhéus, na Câmara de Vereadores de Ilhéus, recebeu o título de cidadão ilhéense. Diferente do senador Otto Alencar, que recebeu o título de cidadão itajuipense lá em Salvador. O Ivan Júnior, presidente da Câmara de Vereadores de Itajuípe, foi até Salvador
fazer entrega.
Fazer entrega ao Otto Alencar lá em Salvador. O Otto tinha que vencer Itajuípe e receber o título na Câmara de Vereadores de Itajuípe. Concorda comigo?
Verdade, concordo sim, viu? 6h47. Olha, atenção, atenção. Vem aí nesse sábado agora, né, dia 9, a Rede SAC realizando mais uma edição do projeto Cidadão 60+. O público-alvo são os idosos a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso. Eles serão atendidos para a Carteira de Identidade Nacional, a CNI. Vai funcionar assim. Essa edição acontece nos SACs aqui no interior, né? Ilhéus, Itabuna, toda a rede SAC do interior e também lá na capital. O atendimento será na modalidade agendada. Para agendar, vai entrar no 0800 071 5353 ou ligar, né, verificando aí as unidades participantes. Não esqueça que para fazer a CIN é preciso apresentar CPF, certidão de nascimento ou casamento, a depender do estado civil. A certidão tem que ser original e estar em bom estado de conservação. Se ela estiver plastificada, leve também a Xerox simples. Caso o documento esteja com alguma informação faltando ou com rasuras, procure o seu cartório antes de ir ao saque. Então é importante, né, seu repórter? Mandar um abraço aí à turma do Saque Ilhéus, Saque Itabuna, a região inteira aí. Então, sábado agora, 60+, viu? 60+. É. Você já tá nesse grupo aí.
Tô no grupo, tô no grupo. Escapita, ontem o pessoal ligando, passando o WhatsApp, querendo saber quem é o pré-candidato que está fazendo campanha antecipada, gastando 90 mil reais só em Ilhéus.
Por mês, né?
Por mês. E essa campanha antecipada está dando o que falar e o Tribunal Regional Eleitoral em Ilhéus tem que tomar as devidas providências, porque os blogueiros estão faturando muito deste pré-candidato a deputado, rapaz. Tá que tá, viu?
Candidato a deputado
estadual.
É, vamos continuar investigando aí, fazendo essa pesquisa. Edenildo Braga tá chegando.
Quem souber de alguma coisa é só falar. Eu tenho um corpo do Gustavo que foi encontrado.
Tava desaparecido, né?
É, Gustavo de Jesus Santos, ele tinha 17 anos, estava desaparecido. O corpo foi encontrado, segundo informações, na praia. É, na região de Lençóis, né? Município de Una. Foi encontrado ontem por volta das 12h30, Gustavo de Jesus Santos. Então, familiares estiveram no local, segundo informações, fizeram reconhecimento do corpo. A mãe do Gustavo, a Natália, na oportunidade agradeceu a todo mundo, todos que de alguma forma contribuíram para tentar encontrá-lo. Com vida. E segundo informações, aí vem, o corpo de Gustavo estava em avançado estado de decomposição, em uma cova rasa, sendo removido para o DPT, Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, uma vez que o DPT de Ilhéus não recebe corpos nessas circunstâncias. O Gustavo, que saiu de Olivença, onde morava no último sábado, para visitar a mãe no bairro Nossa Senhora da Vitória. Mas, infelizmente, não chegou no destino, para o desespero da família. Daqui a pouquinho eu volto.
Que tragédia é essa aí, né, senhor? Pô, 17 anos.
Daqui a pouco eu volto falando do fuzilamento que ocorreu na rua Herotildes Melo, no bairro do Pontal. Todos os detalhes, tropa de elite.
Em plena luz do dia, moradores relataram aí, né?
Saindo de casa.
10 tiros, né? Foram ouvidos por moradores, testemunhas desse crime. Essa execução que aconteceu em plena luz do dia. Todos os detalhes daqui a pouquinho. O repórter policial mais premiado da Bahia traz pra gente, viu?
O delegado Helder Carvalhal vai ter que montar quebra-cabeças pra saber o que aconteceu, quem matou, por que matou o jovem Gustavo de 17 anos. Vai montar quebra-cabeças pra investigar este crime na rua Herotildes Melo, no bairro do Pontal. E vai montar o quebra-cabeça pra saber quem tá arrancando a cabeça e matando no distrito de Banco Central.
É hora do futebol no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia você, Edenildo. Chega chegando.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O PSG garantiu a vaga para a grande decisão da Champions League. No jogo de ontem, empatou com a equipe do Bayern de Munique, placar de 1-1, mas já havia vencido o jogo da ida. PSG atual campeão, mais uma vez na grande decisão. Tivemos ontem 3 jogos na Copa do Nordeste. O ABC garantiu a classificação para a próxima fase ao golear o Juazeirense 4-0. O Sport também está na próxima fase e venceu o Asa 1-0. Mesmo placar para a vitória em Ceará, com o time baiano garantindo assim a sua classificação. Hoje nós teremos mais uma partida, 19h30, Confiança e Fortaleza. Na Copa Sul-Americana, tivemos ontem os seguintes resultados. O Audax italiano perdeu de virada para o Vasco, placar de 2-1. O Audax fez um gol aí no primeiro tempo, um gol contra bizarro da equipe vascaína. Mas o Vasco reagiu e conseguiu a virada. Turque 1, Palestino 0, Barraca Central 1, Olímpia 2, Maracá e Tigre 2-2, Botafogo 2, Racing 1, Aliança Atlético 0, América de Cali 2. Na Libertadores, muitos empates. Deportivo La Guaira 1, Bolívar 1, Cusco 1, Estudantes 1, Santa Fé e Corinthians 1-1, Independente Rivadavia 1, Fluminense 1, Universidade Católica 0, Cruzeiro 0. Quem venceu foi o Tolima, bateu o Nacional pelo placar de 3-0. A bola vai estar rolando nesta quinta-feira. Nós teremos os seguintes jogos. Começamos com a Sul-Americana. Teremos a partir das 19 horas o O'Higgins pegando a equipe do São Paulo. Boston River recebe o Milionários. Carabobo River Plate. Também 21h30 o Blooming da Argentina enfrenta a equipe do Bragantino. Já na Libertadores da América tem brasileiro em campo. 19 horas, o Mirassol recebe a LDU de Quito. O Platense enfrenta o Peñarol. O Carabobo enfrenta o Universitário. Júnior Barranquilla e Cerro Porteño. E Independente Medellín e Flamengo se enfrentam às 21h30. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre na Mina Comercial, Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia. Edenildo Braga, um abração para você, né? E amanhã você volta trazendo mais informações. Hoje tem a 10ª rodada, quinta-feira, dia 7. É, jogos lá no Mário Pessoa. É, hoje, quinta-feira, dia 7. Princesa Isabel, Nelson Costa, Basílio Tapera, viu? Hoje são jogos. Jogos de hoje dessa 10ª rodada aí da primeira Copa Interbairros de Ilhéus. Às 19 horas, Avenida Princesa Isabel enfrentando Nelson Costa. O segundo jogo às 21 horas, Basílio enfrentando a Tapera. Todos os jogos acontecendo no estádio Mário Pessoa. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Rolando aqui.
7,2,9
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Sua participação é muito importante. Eu tô com o Gregório. O Gregório é guia, né? Welcome to Ilhéus. Grande Gregório. Bom dia, Gregório. Fala no Tropa.
Bom dia a todos e todas da Tropa de Elite. Meu amigo Robertinho Scarpita, Marinho Santos, meus amigos de coração, alma e de trabalho de anos. Eu venho aqui pedir um espaço a vocês para convidar todos de Ilhéus e região para o grande Dia Nacional do Turismo em Ilhéus e do Guia de Turismo. Dia 8, às 8h30 da manhã, em frente à Casa e Cultura de Jorge Amado, no quarteirão Jorge Amado. Teremos um café da manhã com a visita à Casa de Jorge Amado e um tour pela cidade de Ilhéus. Obrigado a todos, compareçam. É um pertencimento, é de vocês. E nós da Associação de Guias, Condutores e Promotores de Turismo da cidade de Ilhéus, convido a vocês para que vocês possam vir e contemplar. É um café da manhã simples, chique, bacana, mas que agrega, que é pro povo de Ilhéus e região. Venha conhecer seu pertencimento. A Associação de Guias, Condutores e Promotores de Turismo de Ilhéus convida você para este café da manhã com Jorge Amado.
Valeu. Axé,
dia 8 às 8 horas da manhã,
amanhã,
no quarteirão,
né?
Jorge Amado, em frente à casa de Jorge Amado.
Valeu, Gregório.
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Hoje tem rodada do Inter Bairro. Dois jogão, você ou parece lá no Mato Pessoa. Tamo junto, um abraço.
Valeu, Teles, aquele abraço. Obrigado pela sua participação. Vamos lá, o povo fala. 739-8829-1029.
Quintou. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Renatinho Big Boy. Tô passando por aqui para nos desejar uma boa quinta-feira abençoada a todos vocês. Todo santo dia eu fico ouvindo o programa de vocês, rede de audiência Topa de Elite, e depois continuo com Renatinho Big Boy todo santo dia. Um abraço pra todos vocês. Falou, Mário Alfredo,
que figura.
Aposentado da prefeitura.
Aposentado, bom dia pra vocês. Curtindo a vida. Um abraço, Mário Alfredo.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Mãe Santa.
Bom dia, Negáurea.
Deus abençoe nosso dia. Feliz quinta-feira abençoada pra nós. Abraço para vocês, meus amigos, aqui é Negara Cecil.
Salve, salve. Um abraço à turma aí do Centro Social Urbano. Sua participação é pelo 739-8829-1029. É o Mário Alfredo aí, trocou, né? Renatinho por Robertinho, né? Xande, Xande tá aqui. Bom dia, seu repórter Scarpita. Passando aqui em especial para agradecer o meu amigo Tiagão aí da Melhor Feijoada de Ilhéus, né? Dona Rose, Renatinho Bad Boy ontem, né? A AR Vidros e MB Vidros estiveram na Gabriela FM, deixou novo, né? Ficou bonito aqui, viu, rapaz? Chegou hoje cedo, vi tudo organizadaço aí. E depois foi pegar essa feijoada aí, né? Lá na Rose. Um abraço aí. Serviço Vidraçarias em Ilhéus é com a turma mais que especial. A AR Vidros, um abraço. A AR Vidros e MB Vidros, viu, seu repórter? Antônio, lá do Rio de Janeiro, um abraço pra você. Léo Morgado, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, perdi minha carteira, viu? Minha carteira Scarpita e Mário Santos avisa. Tem um cartão também do Banco Santander, prestação de serviço, cartão da Caixa e uma continha de dinheiro. Perdi na Feira do Malhado, viu? Leonardo Barreto, quem encontrar a carteira do Leonardo Barreto, entra em contato com a gente.
Olha, Scarpe, hoje é aniversário do Gabriel Badaró. Gabriel Badaró, aquele que fica lavando o carro.
O homem
ali
do Lava Jato.
Ao lado do antigo Colégio Estadual de Ilhéus, o primo do Conde Badaró do Badaca. O Gabriel Badaró, parabéns pra você.
Parabéns
pra você. E o Gugu Burg tá mandando um abração pra tia Esté. A tia dele está ouvindo Tropa de Elite, Esté, na Rua do Cano, no bairro do Malhado. Nosso muito obrigado.
Valeu que valeu, viu? Olha, tem produtividade aqui da 70 CIPM, seu repórter, mês de abril, viu? Armas de fogo apreendidas foram 2, ocorrência com drogas, 14, mandado de prisão cumprido, 6, veículos recuperados, 2. É estatística aí, a produtividade abril 2026 da 70 CIPM, abraçando a todos. Nath Almeida, mais um giro, chegando no Trompa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Roberto Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Quaraci, a Prefeitura realizará ao longo do mês de maio 2 caminhadas voltadas ao combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa busca mobilizar a população e ampliar a conscientização sobre a importância da proteção integral de crianças e jovens. A primeira caminhada está marcada para o dia 15 de maio, às 9 horas, com saída da Praça de Eventos, na sede do município. Já a segunda ação acontecerá no distrito de Itamutinga, no dia 21 de maio, às 10 horas, com concentração no Colégio Jaime Pereira. De acordo com a gestão municipal, a participação popular é fundamental para fortalecer a causa e ampliar o alcance das ações de conscientização. Também na cidade de Coaraci, a prefeitura informou, por meio de seus canais oficiais de comunicação, uma abertura do programa de recuperação fiscal Refis 2026, iniciativa que oferece condições facilitadas para regularização de débitos municipais. A proposta permite que contribuintes organizem a vida financeira sem sobrecarga, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento do município. O Refis é um regime opcional de parcelamento de débitos fiscais voltado tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. A prefeitura orienta que os interessados procurem a Secretaria da Fazenda para adesão ao programa. Robertinho Escarpito e Marinho Santos, por hoje é só, ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Tá pintando o faturamento do Tropa. Olha, ontem eu reporto com aquele acidente da carreta que tava transportando gás. Foi feito um desvio na 330 ali, saindo da 101, pegando pra Ubatã. Tinha que entrar... entrar por Ibirapitanga.
Ibirapitanga, sair lá na só, frente, sai, driblar o local da carreta.
O local da carreta, né? Todo o serviço de remoção do gás foi feito pela RB Guinchos, lá da cidade de Jequié. Mandar um abraço aí à turma de Jequié. Vamos pro faturamento, já tem essa bancada mais que especial, a secretária de Educação, Evani Cavalcante, tem o Fernando Fernandes e o Cristiano Carvalho na pauta para hoje aqui no Tropa de Elite. Até às 8, Tropa no ar, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Lojas Planeta Doces, Clínica Amo, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. E a nota da sua agenda, dia 23, Gabriela FM Sunset Run, o desafio das duas pontes, Cacau com Leite, Pagodarte com Flavinho, Nado Costa, DJ Rogério. Vai ser uma festa linda lá na Praia do Cristo, premiação de R$1.000, espaço para criançada também, né? E todo mundo, né, se inscrevendo aí, Races Run, lá no site e também no Instagram da Gabriela FM, tem todas as informações. E vai estar rolando uma promoção bacana na semana que vem aqui no Tropa de Elite, uma camisa, né, para você poder participar da corrida e curtir essa grande festa, marcando a abertura dos festejos dos 34 anos da sua Gabriela FM.
Tá chegando o dia delas.
O que é, menina?
Nada.
Gabriela FM.
Feliz Dia das Mães.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de, Elite. De Elite, a metralhadora da informação.
Programa Tropa de Elite.
É o dono
na Gabriela.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora. 7 horas 14 minutinhos da Bahia, 7:14, como a gente já havia prometido, né? Vamos trazer esse bate-papo muito legal, esclarecer como é que foi esse diálogo, como é que foi essa negociação com a categoria. Presente com a gente a nossa secretária municipal de educação, né, a doutora Eva. Secretário de Gestão Cristiano Carvalho. Eva, bom dia às mulheres em primeiro lugar. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda ao Tropa de Elite mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, senhores. Bom dia, ouvinte. Obrigada.
Cristiano, bom dia também, secretário de Gestão do município.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Gabriela FM, aí, o Escapito, Marinho Santos.
É isso, seu repórter. A gente acompanhou toda essa negociação com a categoria dos professores e aí decidimos, né, convidar os secretários. Tá, o Fernando Fernandes, não sei se está a caminho ainda, ele devia estar feliz porque o Vitória tem, né?
Vitória ganhou.
O Vitória ganhou.
1-0 contra o Ceará e a torcida Vitória Amado está em festa.
O Fernando, ele é torcedor do Vitória. Bom, secretária Eva, o diálogo foi importante nessa negociação com os professores?
Ah, Scarpita, o diálogo é importante em tudo, né? Não tem... Por mais que nós tenhamos ideologias partidárias, ideologias políticas, isso na vida distintas, tem momento que é o diálogo que faz com que em algum momento você encontre pontos de convergência. Então, sem sombra de dúvidas, tivemos diálogo, tivemos discussões no sentido de, quando eu digo discussões não com os trabalhadores presencialmente, mas em diálogos com o sindicato, em reuniões com o sindicato, tivemos discussões em pontos de isso dá, isso não dá, isso a gente quer, isso a gente não consegue, o sindicato não, a gente precisa disso, o município também vai, recua, tenta ajustar da maneira como pode, a gente diz que precisa disso, o sindicato também diz que não tem como, mas vai, tenta ajustar. Então é esse diálogo que eu digo a todo mundo, é um tripé.
Secretário Cristiano Caboclo, como é conhecido, qual a mágica para o governo avançar em todas as pautas?
Bom dia mais uma vez. Nossa gestão assume o compromisso de tratar a campanha com bastante rigor técnico, né, e responsabilidade fiscal. E também muito diálogo, né? Nós, na gestão, sabemos que temos que ter respeito com equilíbrio entre o que o servidor merece e também o que o município consegue ter capacidade executiva e sustentável de manter.
É um impacto financeiro aí, né?
A gente tem que estar vendo as demandas, né? As propostas aqui das categorias, mas também vendo também o orçamento do município, né? Porque nós temos que estar olhando também as outras áreas que nós precisamos estar atentos aí, principalmente nas demandas da população, né?
Existe a lei de responsabilidade fiscal, né, em vigor, e a gestão Valderico Júnior tem toda essa preocupação, né, secretário?
É isso aí. O prefeito, desde o ano passado, né, quando entramos no governo, ele sempre se preocupou muito, né, com todas as demandas, tanto do município, de modo geral, da população, quanto da questão dos servidores. Sempre colocou todo o seu secretariado para estar ouvindo, né, mantendo diálogo constante. Desde o ano passado, nós viemos construindo, né, mantendo esse diálogo de campanha salarial. No ano passado, nós conseguimos alguns avanços, né, com alguns reajustes para todas as categorias. Também conseguimos quitar algumas dívidas de gestões passadas com os servidores, praticamente um montante de mais de 15 milhões. Então, assim, acordado e cumprido, né? Então, esse ano não seria diferente. Desde março nós estamos, né, conversando com todas elas, os sindicatos, né? São 5 sindicatos, a gente está sentando na mesa, dialogando bastante e vendo que tem condição de, né, alcançar para poder avançar também.
Agora, como avaliar o andamento das negociações?
Cada categoria tem suas pautas, né? São, às vezes, algumas pautas são diferentes, claro. E nós temos que enxergar o que a gente consegue dentro da viabilidade do orçamento, da responsabilidade fiscal. Nós estamos chegando aqui praticamente num impacto muito grande de reajuste para os servidores, fazendo toda assim, uma análise global de mais de 20 milhões, né? Que isso impacta bastante no nosso orçamento, que já é um orçamento bastante deficitário, né? Porque a arrecadação não acompanha, né, as despesas. Infelizmente, nós temos algumas situações que está tendo uma retroagida, né? Principalmente ICMS, algumas coisas assim dessa área. Mas aí o secretário da Fazenda, ele também participa muito, né, nas discussões. Nós temos uma comissão, essa comissão, desde o ano passado, já vinha, né, com os secretários. Era o Vinícius Ibram, era o presidente, mas ele saiu. Então, nós estamos com todos os secretários sempre dialogando.
Secretária Eva, o governo Valderico Júnior hoje paga o piso nacional dos professores?
Retroativo, no caso, né? A gente fez as negociações de abril para frente. De abril para frente, assim, a gente passa para uma normalização dos professores. O que é que é bom a gente frisar, Scarpita? Que hoje, os professores que nós temos na rede, que estão dentro da faixa etária remuneratória exclusivamente do piso, são os professores contratados. Os nossos professores efetivos, por conta do plano de carreira, é uma luta que vem de muitos anos, merecidamente por todo o trabalho que eles sempre fizeram, e está acima do piso. Inclusive, o que foi que aconteceu? Nessa negociação, o pagamento, na verdade, foi feito um reajuste com base na diferença do piso de 2025 para 2026, que deu 5,4%, para quem já estava recebendo acima do piso, que é o caso dos nossos efetivos. Quando a gente tiver um novo concurso, aí sim, aí a perspectiva é outra, porque houve uma mudança do plano de cargos e salário, então você vai ter uma outra forma, né, de conseguir realizar esse pagamento. Mas hoje, a partir agora, né, do mês de abril para frente, nós estaremos pagando o piso nacional para o professor do contrato e os professores que são efetivos, que estão acima desse valor, eles tiveram um reajuste de 5,4% proporcional ao valor que foi reajustado de 25% para 26% do piso nacional.
É bacana essa informação, a gente deixar, né, todo mundo muito que bem informado. Secretário Cristiano, o diálogo com o presidente, professor Osmar Nogueira Júnior, da APPI, foi fundamental nessa última assembleia com eles, logo depois dessa reunião, antes da reunião com vocês, logo depois dessa assembleia, onde o governo apresentou a contraproposta ao sindicato.
Exato, nós, como eu falei, desde março nós já vimos em algumas reuniões, né? Sempre buscando o diálogo de que, dentro das pautas, né, que são várias pautas, algumas são de impacto econômico, outras sociais, tem outras pautas, né?
E quais os principais pontos que foram atendidos?
Somente as econômicas, né? Todas, né? Cumprimos com os reajustes de todas as categorias da educação ali, os docentes, os contratados, os não docentes, cumprindo sua tabela, né? Mantendo a tabela lá. Ninguém recebe abaixo do salário mínimo, ninguém recebe abaixo do piso nacional, todos, né, com seus reajustes. Então, assim, eu acho que foi um grande avanço para todos, e agradecer também a categoria, né, que foi compreensiva e está nos ajudando nesse diálogo também.
E o cumprimento da tabela.
Sim, sim, correto.
Já tem uma nova data para um novo encontro aí com o sindicato e o governo municipal?
Nós temos aí algumas reuniões ainda, praticamente a parte da educação já está definida. Vamos estar preparando o PL para ser enviado à Câmara, né? Para poder estar avançando. E a gente tem que agora também estar olhando para frente, que temos muitas demandas da população que a gente precisa também estar buscando alcançar, né? Que o governo não para.
Verdade. E a secretária e os estudantes não ficam prejudicados de forma alguma, né?
Não. A gente vai conseguir cumprir o calendário letivo, né? Que, como a gente fala, há muitos anos na rede municipal, nós não temos sábado letivo, então, na verdade, temos sábado letivo, então em muitos anos é a primeira vez que o calendário está todo fechado de segunda a sexta, sem aquele cansaço do sábado do profissional, do aluno, da família. O sábado, que comumente é um dia pai e mãe trabalha de segunda a sexta, sábado é o dia que você tem de acordar, ficar com sua família, fazer suas coisas. Então a criança estava tendo aula, o adolescente estava tendo aula, então a gente conseguiu, junto com o Conselho Municipal de Educação, junto com o sindicato, acabar com essa prática que vinha. Isso também é reflexo da responsabilidade da gestão Valderico em ter mantido os contratos, porque quando a gente manteve o contrato, nós conseguimos trazer o ano letivo para mais cedo, e assim não ter sábados, não ter esses chamamentos aleatórios, ou até maio, até junho, até abriu por falta de professor. Então nós conseguimos começar um ano mais redondinho, mais fechadinho, claro, com outros problemas que não tivemos no ano passado, mas infelizmente ou felizmente a gestão pública é isso, você não consegue fazer na mesma rapidez que você faria dentro da sua casa ou dentro da sua empresa, porque você passa por processos de burocracia que são necessários até mesmo para defender a própria administração pública de pessoas que queiram fazer de maneira errada. Então, a burocracia, no meu ponto de vista, tem uma coisa ou outra que a gente pode melhorar, sim, agilizar processos, concordo, mas existem outras que, para mim, elas são extremamente fundamentais para que o erário, para que a administração pública, ela não seja lesada.
Eu queria aproveitar, né? Vi que sua visita lá ao Caíque, as obras em ritmo acelerado, e ali é uma escola que agrega muitas crianças ali da Zona
Sul,
né?
Muitas, muitas, muitas.
Pode já dar um spoiler aí?
Posso!
Essa oportunidade a gente podia perder.
Inclusive, Robertinho, obrigada pela oportunidade. Nós tivemos uma cautela muito grande, Marinho, em montar uma comissão. Eu liguei para a diretora da unidade, professora Mari. Eu digo, Mari, monta uma comissão de pais, de docentes, de não docentes dessa escola, para que eles possam ir conosco em loco, fazer a visita em obra. E eles vejam que quando a gente está dizendo que o CAIC será inaugurado, que no segundo semestre a gente já estará com o CAIC funcionando, não é falácia, não é mentira, não é jogo de empurra, para que eles vejam quais foram as melhorias que a gente fez. E assim foi feito. Ela conseguiu organizar com a equipe da escola, com pais, essa comissão. E fomos até o Caíque com os engenheiros responsáveis, com a Secretaria de Infraestrutura, fazer a visita da unidade, mostrar aos pais, isso aqui atrasou porque o telhado tinha feito assim, assim, assado, e agora tá assim, assim. E aí a comunidade conseguiu compreender que tudo aquilo que a gente vinha dizendo, que teve mudança na obra, que coisas que estavam no projeto original não estavam condizentes com a realidade do que nós queremos daqui para frente de escolas municipais, saíram muito contentes de lá. Tinha um elevador que é uma demanda antiga da comunidade, que o elevador funcionasse. Então a gente mostrou a eles que o elevador novo está funcionando para acessibilidade.
Então
tá uma escola muito, muito legal. Foi feita uma outra estrutura externa para poder... Ela vai virar meio que um trânsito dentro da escola, com direito a um semáforozinho, claro, né? Lúdico para que as crianças elas possam fazer essa educação do trânsito. Tem casinha de boneca, tem casinha de boneco, tem casinha de carrinho. Tá muito bacana. A estrutura da escola vai ser uma escola com padrão ouro e vai ser as
segundo semestre,
próximas.
Então, inauguração, reinauguração.
Reinauguração do Caíque, tudo prontinho. A escola vai estar funcionando a partir do segundo semestre lá na unidade que sempre foi deles.
Que bacana.
Secretário Cristiano, a educação tem um impacto maior do que as demais secretarias?
Realmente a... A
categoria secretária.
Na verdade, é a categoria que mais tem um impacto no nosso orçamento,
na,
né?
Questão,
na questão
da
folha de pagamento. Então, nós precisamos ter muito cuidado com tudo que nós, né, propomos a oferecer, porque a responsabilidade é muito grande de cumprir também, né, o compromisso. Né?
Ela ganha da saúde, é?
É um impacto muito grande.
Realmente. Marinho Santos ficou curioso. Se não fosse locutor,
verdade,
eu acho que ele queria ser educador.
Um impacto de mais de 20 milhões, não da educação, tá? Somando todas as categorias, que o governo aqui, o prefeito, está tentando, né?
Tem que fazer malabarismo.
Malabarismo por causa do orçamento, que ele não acompanha a arrecadação, né? Por mais que o secretário Fernando trabalha ali, né, para ajustar fiscalmente o município com toda a sua equipe altamente competente, mas
essa lei de responsabilidade ela ajuda, mas também atrapalha muito.
Verdade, Marinho. É uma verdade, porque a gente tem um limite, né? Tem um teto que você pode gastar.
Vocês verem que até o governo do estado, vocês observando aí, tiveram dificuldade, finalizaram as negociações deles agora em abril, com, né, com a categoria da educação.
E com um percentual menos do que o nosso.
Foi, e ainda escalonado para junho, governo do estado. Acho que foi aprovado agora dia 28 de abril, na ALBA, né, o PL. Então você vê que até o estado tem dificuldade também de fazer seus ajustes diários, né?
Bom, agradecer a presença. Tem mais alguma informação, algum dado, alguns números aí para passar?
Na verdade, virão surpresas, né? Uhum. Eu não posso dar esse spoiler, né? Acho que a secretária também vai ter um momento dela.
Posso.
Ela vai vir aqui e vai trazer...
Uma boa nova em pouco tempo.
Deixa ela...
O envelope tá até com ele já aqui.
Secretária, é difícil negociar com a PPI? Em Ilhéus hoje?
Não, é um diálogo de muito respeito, né? Todas as negociações, desde o ano passado nós temos aprendido muito com o sindicato, com as categorias. Cada um tem sua particularidade, né? Cada categoria tem sua particularidade, eu acho que não. Pessoal sempre com respeito e sempre buscando avançar. Porque não adianta, é um tripé, né? É, servidor, família e gestão. É ruim para todo mundo, qualquer coisa que não seja o diálogo e o avanço.
É, né? Aquilo que a gente falou no início, o diálogo, né?
O diálogo.
É fundamental.
A família quer estar na sala de aula,
o profissional
o governo
também
quer cumprir e o profissional também quer fazer seu trabalho e quer,
e né? quer receber.
Então,
né?
É um tripé aí,
com certeza.
Que...
É. E justo, né, Scarpita? Me permita, essa contraprestação pecuniária é justo. O profissional estava lá, se qualificou, fez os cursos, faz o trabalho dele com excelência. Então, é o que eu digo a todo mundo. Eu sou servidora pública efetiva do Estado. Então, a gente sabe as dificuldades que é, a gente sabe que negociação nunca é fácil, seja para um lado, seja para o outro. Antes, eu só sabia o lado enquanto servidora. Hoje, eu consigo ponderar os dois como servidor e gestão, porque eu estou na outra ponta, né, desse tripé, mas não deixo de ser servidora pública. Então, eu sei o que foi no meu caso. Durante anos, a gente não tem reajuste. A gente passou 1-2 anos aí, ou um pouco mais, sem reajuste. Quando o reajuste vinha, tinha o reajuste e, consequentemente, tinha um aumento do PlanServe que, quando você fazia a conta, eu digo, uai, deu 10 reais de aumento? Porque, sério, teve um ano que eu parei e fiz uma conta. Eu falei, minha gente, peraí, que eu não tô entendendo essa conta aqui. Como é que tem esse percentual? Paralelo a isso, a gente tem esse percentual de aumento do PlanServe, que quando você vai fazer a conta de um para com o outro, você só teve 10 reais de aumento. E vocês aceitaram isso? Então, na época, foi uma crítica minha, né? Em um outro contexto, que graças a Deus, nesse momento, não é a situação do município. Claro. Queríamos ter feito tudo? Queríamos. Se dependesse da vontade do nosso prefeito, se dependesse da vontade nossa, não tenho dúvida disso. Mas, infelizmente, hoje, ainda o investimento financeiro do repasse do Fundeb, o investimento financeiro dos 25%, que é a obrigação do município para a educação de Ilhéus, ela não consegue manter. O ano passado, quando os meninos falavam assim... A educação não se sustenta. Eu ficava revoltada. Minha cara ficava desse tamanho por mim. Uma cara de bicho. Brigava. Discutia. Eu digo, não é assim. Não sei o que. Esse ano, com uma experiência diferente, conseguindo organizar a casa interna, que eu fui fazer as contas, eu liguei para Fernando no dia. Eu digo, secretário, uma dúvida. Eu fiz uma conta aqui agora. A situação é essa, eu só vou ter isso para trabalhar o ano todo? Aí ele, glória a Deus, senhor, ela conseguiu entender. A gente brincando internamente, porque me incomodava quando dizia, olha, ainda não está se sustentando, vai ter que vir um aporte maior, vai ter que não sei o quê, a gente não está conseguindo arrecadar o suficiente para poder ter esses aportes. Eu não conseguia ter a dimensão e não tenho vergonha nenhuma em dizer isso aqui, até porque a cada momento você aprende. A secretária que eu era em janeiro não é a secretária que eu estou aqui hoje. O que eu sabia em janeiro de 2025, o que o Cristiano sabia, o que o prefeito sabia, não é a mesma coisa. Então, é natural da vida que você melhore. Quando eu fiz conta, eu digo, vala-me minha Nossa Senhora, que a gente precisa começar a pensar em arrecadar mais. Então, eu particularmente falando, enquanto cidadã, Scarpita, não tem um comércio, acho que o povo não tá gostando muito de mim, não. Que eu chego de nota fiscal, por favor.
É importante.
Tô no posto, nota fiscal, vou na padaria, recebo, eu digo, nota, senhora. Não, culpa, eu falei, não, senhora, eu quero a nota fiscal, porque toda vez que eu peço nota fiscal, você tem declarado o imposto, e ao ser declarado imposto, uma pontadinha, isso vem pra mim na educação, eu digo, opa, a gente pode ser um big.
Pensa
um trident. Se o local tem nota fiscal, eu digo, me vê a nota fiscal, por favor. Justamente por isso, porque a minha consciência social, a minha consciência como pessoa é outro contexto. Então, todo mundo que anda comigo sabe, meu marido vai abastecer. Eu falei, pediu a nota?
Peça a nota.
Ele ia ter esqueci. E, Robertinho, só uma boa nova pra rede?
Peça a nota, né?
Além de pedir a nota, ontem, com muita felicidade, o prefeito, inclusive, ele também vai pronunciar, a gente vai avançar na educação com robótica. Então, o município de Ilhéus, efetivamente, a partir do mês de maio, as escolas em tempo integral dos anos finais, conta com a parceria com o SESI,
que bacana,
com o ensino de robótica. Então, aos pouquinhos, a gente está conseguindo chegar
essa garotada
onde o município merece.
Cristiano, no 1º de maio, o presidente Joca do SISEP fez um discurso importante e destacou a valorização do servidor na gestão de Valderico Júnior e os avanços, né, conquistados pela categoria. Então isso mostra realmente que o prefeito, a gestão, né, de Valderico tem esse olhar especial com o servidor Ilhéus.
É, o prefeito, na verdade, é o governo do diálogo, né? O prefeito Valderico Júnior sempre colocando todo o seu secretariado para poder estar dialogando com tanto os servidores quanto a população, né? Atendendo as demandas, né? E agradecer muito também ao presidente Joca aí, né, por todo esse tempo aí de mesa de negociação, de estar avançando também nas pautas da outra categoria dos servidores. E é isso aí, eu acho que a gente só tem a ganhar com cada vez que a gente senta na mesa e manter um diálogo.
A última pergunta ao Cristiano sobre a questão do IPTU. A Prefeitura de Ilhéus está avançando na questão do IPTU, mapeando várias áreas para que o contribuinte, para que o morador de Ilhéus possa pagar o IPTU e a cidade possa arrecadar muito mais?
O secretário Fernando, ele desde o ano passado, ele vem trabalhando muito nessa questão, né, das nossas áreas aí que estão precisando estar, né, em recadastramento. Tem uma equipe lá formada só trabalhando em cima disso aí. E com certeza está avançando. Podemos ter certeza que no ano passado, diante de tanta dificuldade dos bloqueios que nós tivemos, né, não podemos nunca esquecer isso. Porque quando a gente fala isso, mas já passou. Não passou. Foi um ano duro, de muito aprendizado. E graças a um grande trabalho do secretário lá da Fazenda, junto com sua equipe, a gente conseguiu manter as contas do município ainda em dia, honrando os compromissos, tanto com os servidores quanto com as demandas da população, né? Por causa da Fonte Zero, né? Fonte Zero conseguiu segurar todo, né, o nosso orçamento, porque foi quase 100 milhões de bloqueios. Me fala um município aí que teve um montante desse de bloqueios aí no ano. Então, fora as despesas que nós pagamos também da gestão anterior, o secretário conseguiu fazer um equilíbrio fiscal aí para poder honrar e manter os índices, manter as contas em dia. Estamos aí, no segundo ano.
É um malabarismo, uma mágica. Fernando Fernandes.
Equipe aí jogando duro. Secretário Cristiano, agradecer a sua presença. Secretária Eva, brigadaço aí, viu? E a gente espera ter contribuído, né? Acho que a informação, ela chega com precisão e o Tropa tem esse papel junto com a galera da Gabi. Brigadão, viu?
Obrigada, Marinho. Obrigada, Scarpita. Obrigada aos nossos ouvintes. Vambora, né?
Traga novidades pra gente.
Vai deixar logo, logo.
Fiquei curioso. Cristiano, um abração, viu, Cristiano? Bom trabalho aí.
Abraço a todos aí, vamos junto aí.
Bom, bate-papo com a secretária municipal de educação, Ivani Cavalcante, secretário de gestão, Cristiano Carvalho, nessa bancada aqui do Tropa de Elite. O Manuel Messias está chegando com mais um giro, são 7 horas 38 minutos na Bahia, vai se atrasar, não, 7h38, mais um giro chegando, o Manuel Messias direto de Itabuna.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Mondes e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida da Mônica 15, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas, Renato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Renato Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E o Tribunal do Júri condenou nesta quarta-feira ontem, aqui em Itabuna, os policiais militares Sandoval Barbosa dos Santos e Joilson Rodrigues Barbosa pelos assassinatos dos professores Álvaro Barreto e Elisney Silva, crimes cometidos em 2009 em Porto Seguro. Somadas, as penas ultrapassam 37 anos de prisão para cada um dos réus, que vão cumprir a condenação em regime fechado. Pela morte de Álvaro Barreto, os policiais militares receberam pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Já pelo assassinato de Elisney Silva, a justiça fixou pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de prisão para os dois condenados. O julgamento encerra um processo que se arrastava há mais de uma década. E uma operação da Polícia Civil aqui em Itabuna revelou a utilização de duas crianças no transporte de entorpecentes. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais civis encontraram em imóveis nos bairros São Roque e Califórnia uma grande quantidade de drogas, incluindo cerca de 6 mil pedras de crack, além de poções de maconha e cocaína. Dois suspeitos foram localizados em um dos imóveis e conduzidos à delegacia para prestar depoimento. Após serem ouvidos, eles foram liberados. O principal investigado não foi encontrado e as diligências continuam. Diante da gravidade da sua situação, envolvendo duas crianças, a Vara da Infância e Juventude foi acionada para adotar medidas protetivas aqui em Itabuna. Falamos em nome da Quarte Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Deus, tem Quarte Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas, Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, luna suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, Enéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, bom dia. Dobre Walter, na melhor.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro. Continua.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa pra você, tá ligado, tá no Tropa, são 7 horas 49 minutos. Olha, a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, o Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem o comando do delegado Dr. Helder Carvalhal, que está retornando de férias no dia de hoje. E esse caso já vai ser investigado, vai ser montado um quebra-cabeças. Esse fuzilamento que ocorreu no dia de ontem, no bairro do Pontal, na rua Herotildes de Melo, e teve como vítima Cláudio Souza Ribeiro. O Cláudio Souza Ribeiro, que tinha 52 anos, ele foi atacado a tiros por dois homens em uma moto quando ele deixava sua residência logo cedo. Então, o vidro, inclusive, do carro do lado do motorista ficou com várias perfurações, revelando aí a extrema violência neste crime, que chocou moradores ali do bairro do Pontal e moradores de Ilhéus. Segundo informações, o Cláudio era muito conhecido no comércio, inclusive de máquinas caça-níquel, e também tinha uma empresa, e já foi vítima de tentativa de homicídio anteriormente, quando, à época, inclusive, ele teve que deixar a cidade de Ilhéus, passando um certo período fora de Ilhéus. Então, este caso está sob os cuidados dos investigadores do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. E, a partir de hoje, retornando de férias, vai começar aí montar o quebra-cabeças para poder investigar e tentar chegar até o autor ou os autores deste homicídio, deste fuzilamento. Ainda tem a questão do Gabriel, que foi encontrado morto na área de Lençóis, no município de Una, em uma cova rasa. Ainda tem um caso, o segundo caso de pessoa que tem a cabeça decapitada, o corpo, né? Os caras estão arrancando o pescoço, corta no pescoço, joga a cabeça em um lado, no distrito de Banco Central. E aí
A gente deseja sucesso, boa sorte ao delegado Dr. Helder Carvalhal, do Núcleo de Homicídios do município de Ilhéus.
Então, seu repórter, tivemos dois homicídios no dia de ontem e o corpo que foi localizado do jovem de 17
Gabriel.
Anos. O Gabriel, né? Então, trabalho aí pro Núcleo de Homicídios. Eu ainda sonho em ver a Delegacia de Homicídios em Ilhéus.
A DHPP.
Se não vai dar tempo, né, para esse ano ainda, porque é o último ano do governo Jerônimo, né, se for reeleito ou se vier o novo governador. Mas que Ilhéus precisa sim ter uma Delegacia de Homicídios. A estrutura está aí.
E nós ficamos por aqui, vamos aguardar novos fatos para poder não atrapalharmos as investigações da Polícia Civil, que tem o comando do delegado André Aragão.
Vamos nessa, giro regional. Daqui a pouquinho, Paulo José chegando com as últimas. Vamos também dar a última passada aqui no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem utilidade pública no Tropa, seu Augusto tá na linha 1. Bom dia, bom dia. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Meu amigo, eu perdi uma carteirinha ali no Colégio São Jorge, ali no campo. Naquele novo colégio que tem ali dentro. A carteirinha, uma carteirinha com a chave dentro. O importante é a chave. Tem dinheiro. Mas se a pessoa quiser devolver tudo, a chave devolvendo para mim já é importante. É só deixar lá no colégio.
Deixa lá na portaria avisar da escola, né?
Viu? Então, Augusto.
Valeu, obrigado. Seu Augusto. Um abraço, prestação de serviço. Quem encontrar aí essa carteirinha com essa chavinha, deixar aí na portaria do Colégio São Jorge, vamos ajudar aí, viu? Olha, bom dia, bom dia! Turma da Frio Center, desejando um dia abençoado para toda a turma do Tropa de Elite da Gabriela FM. Grande Lindóia, um beijão para você, obrigado pelo carinho. Tem o Zé Velho aí na Conquista, também ligado com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia! Robson Nascimento, aquele abraço para você ligado no Tropa. É, Marinho Santos, olha aí, tem um negócio aqui, olha, meu irmão achou na praça do Cacau aqui, agora a foto não tá muito boa não, a qualidade aqui, não tá dando pra me ver o nome, eu tenho uma identidade de um garoto, né, cartão do SUS aqui, seu repórter Marinho Santos, vou ver se, eu vou trazer logo, cadê o Marrom, tá aqui na linha 2 do Tropa, o Marrom sempre ativo aqui no nosso programa, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpite, dos ouvintes do Tropa de Elite, quintou, e as horas aqui do instalação da Bahia Gás, aqui nas confluências das avenidas Severino Vieira e Uberlândia, né? Pedir ao motorista muita atenção, né? E evitar essa região, já que temos o, né, canal do Malhado também fechado. Que Deus os proteja nesse novo dia de todo o mal, de todos os males da vida.
Verdade,
viu? Olha, você tá demais, hein, Léus, hein? Cadê a cúpula da segurança pública? Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, um abraço pra você. Olha, eu pedi o nosso ouvinte aí que encontrou uns documentos. Reenvia essa foto aí, dá um zoom bacana aí, né? Porque ficou embaçado, não deu pra ler o nome, né, do proprietário desses documentos aí. Paulo José tá chegando pra fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, bom dia. Aquele abraço para você.
Tomem a vacina da gripe. Isso mesmo. Tenham cuidado com vocês. O surto tá forte aqui e em muitos outros lugares. São vários os sintomas: viroses, gripe, mal-estar, garganta inflamada ou dolorida, aquele queimou, enfim. Com vários problemas respiratórios, e gripe é um dos fatores que mais atingem nesta época do ano. Por isso, vá a um posto de saúde e tome a vacina contra a gripe. Previna-se. Bom dia, bancada. Bom dia a você que nos acompanha diariamente. Vamos para o nosso giro de notícias. A cidade de Santa Luzia, aqui no sul do estado, está se preparando para a festa dos 41 anos de emancipação política. A sexta-feira será de intensa programação, começando às 8 horas da manhã com hasteamento de bandeiras, desfile de escolas e também exibição de fanfarra, discurso de autoridades e uma missa solene logo após o ato cerimonial na prefeitura. A igreja matriz da cidade receberá a comunidade para a missa festiva a partir das 10 horas da manhã. As atrações musicais também já estão sendo divulgadas. Inclusive tem uma matéria no blog Paulo José, no nosso canal no YouTube, no TikTok, onde a gente fala lá sobre a programação musical de Santa Luzia. Como, por exemplo, na sexta-feira teremos shows com Mari Tentação, Neto Brito, temos o Toque 10 e também o show de DJ Gonzaga. No sábado é a vez de Lordão, Larissa Gomes, Tony Salles e Trio da Ruana. Já no domingo haverá um arrastão a partir das 4 horas da tarde ao som da banda Fantasmão. Confira a programação total e geral aí no blog Paulo José. Uma ação conjunta entre as polícias civil, militar e federal terminou com a morte de um homem apontado como liderança de uma facção criminosa em Porto Seguro. William Silva de Oliveira, o Chapa, era considerado um bandido de altíssima periculosidade. O histórico de violência atribuído a ele choca pela crueldade. Ele usava até armas de guerra, como fuzis de mira telescópica em fotos enviadas a comparsas. William era o principal investigado pelo assassinato de Sara Cristina Ferreira, de apenas 18 anos, em setembro do ano passado. Na época, o corpo da jovem foi encontrado decapitado às margens da BR-367. Durante as investigações, a polícia teve acesso a vídeos que circulavam em grupos de mensagens, que confirmavam a identidade da vítima e mostravam William e outros criminosos encapuzados em uma sessão de tortura antes da execução da jovem. Sobre o confronto de ontem, a polícia informou que William estava escondido em uma casa usada como base pela facção no bairro Casas Novas. Ao receber ordem de prisão, ele teria reagido atirando contra as equipes. Com ele, foi apreendido o armamento utilizado no ataque aos policiais. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José. Olha, no nosso site, essa matéria muito bacana, notícia bastante comemorada. Ilhéus garantindo aí 60 milhões para obras em encostas, ampliando ações, né, em mais... São 14 encostas aí, né? O prefeito Valderico Júnior ontem utilizou as suas redes sociais, Eu Vivo Morro 2.0, ao todo serão cerca de 60 milhões destinados a obras de contenção, construção de escadarias e melhorias estruturais em áreas de morro da cidade. Os projetos foram contemplados pelo novo PAC após inscrição realizada pela Prefeitura de Ilhéus no ano passado por meio da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil. O município esteve entre os que mais apresentaram projetos para a captação de recursos federais. As áreas aprovadas incluem pontos considerados historicamente de risco, como as ruas Velosa de Baixo, Velosa do Meio, Rua da Floresta, Rua São Mateus, Alto do Coqueiro, Alto da Legião, Rua São José, no Alto do Amparo, Primeira e Segunda Travessa, Santa Inês, Alto do Cano, Rua, né, do Alto do Aureliano, no bairro da Esperança ali, Rua João 23, no Basílio, Palmares também, no bairro do Basílio, Alto do Socorro, trecho 2, Alto Bela Vista, Banco da Vitória. As intervenções vão garantir mais segurança e dignidade para centenas de famílias ilhéenses que convivem há anos, né, com os riscos causados. O prefeito Valderico Júnior destacou a importância da conquista para a população. Quem mora nos morros sabe, tem problemas que há mais, né, não dá mais para esperar, e a gente estava nessa expectativa. Notícia aí completinha essa matéria no nosso site, programatropadeelite.com.br. Seu repórter, acabou o milho?
Ainda não, porque eu vou mandar um abraço e um agradecimento ao Marcos Mendes, na rua Visconde Pedra Branca, no bairro do Malhado. O Marcos Mendes que me proporcionou uma linda camisa do Esporte Clube Vitória com o meu nome, atrás da camisa. Marinho Santos. Muito obrigado, Marcos Mendes.
Que essa camisa possa lhe dar muita sorte.
Ele que é torcedor do Fluminense.
Pronto.
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Amanhã encontro marcado bem cedinho, a partir das 6, aqui na Gabi. Oferecimento Premoldados Guarabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces, Clínica Amo, Gustavo Vidro Elétrico e TZ Max. Vem aí o filho da dona Titina, Renatinho Bad Boy, em mais uma super manhã da Gabi.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.